Foi um início de semana positivo para as cotações lá na Bolsa de Chicago, depois do feriado da última sexta-feira. O dia trouxe algumas informações novas, a gente tem aí alguns números de vendas dos Estados Unidos para a China, vendas de algo em torno de 200 mil toneladas registradas. Mas não foi isso que foi o principal motivo da alta, não. O mercado acabou encerrando com de 6 no primeiro vencimento até 9 pontos de alta nos vencimentos mais longos. E quem traz mais detalhes e quem traz mais informações para a gente que nos ajudam a entender aí essa movimentação positiva em Chicago é o Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consult. Está aqui já o Vlamir com a gente. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O mercado hoje positivo. Que tem de novidade além das vendas aí que vieram? Teve novidade nas vendas, mas nada que fosse fundamental para animar o mercado nesse momento, certo, Vlamir? 200 mil toneladas aí?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Olha, Alex, sim, os números. O importante é que teve vendas. Isso é um bom sinal para a semana, início de semana. Então, pode ter novas vendas durante a semana. A China não tem conseguido comprar soja em outros locais, então ela tem a necessidade de comprar nos Estados Unidos. Essa venda aí de 4 navios americanos para a China de hoje, ele não é o motivo principal da alta, porque o mercado em si ele já vem numa tendência alta, né, Alex? Então. Ele só seguiu o seu curso, né? Então poderia ter ido mais à frente. Ele está se preparando já para o relatório do uso de oferta e demanda mensal, que vem essa semana também. E ele considerou aí os embarques semanais também como um fator positivo, né? Que veio aí acima de 500 mil toneladas, quase 200 mil a mais que a semana passada. Então o ambiente da soja ele está melhorando nos Estados Unidos, e como tem pouca pressão de venda, o produtor americano. Ele precisa vender acima desses valores, porque é para ele pelo menos cobrir custos e não trabalhar com prejuízos. Então o mercado está caminhando do lado positivo, né? Está saindo a pressão de venda que existia muito forte no Brasil nas semanas anteriores, em função de que aqui nós tínhamos o dólar muito favorável, então se negociou muita soja, né? Dá para ver o relatório dos embarques brasileiros aí, os volumes foram. Então, um recorde histórico, né? E esses primeiros 3 dias do mês também já veio muito forte. Então, é sinal de que os negócios do Brasil já andaram quase 90% da safra. Então, agora não tem muita alternativa para o chinês. Então, o mercado americano, e isso acaba apoiando a soja lá em Chicago. E provavelmente na semana aí eles vão comprar mais, né? Não vai só ficar nesses 4 navios que negociaram hoje, né? Então. Espera-se por mais negócios, além de soja, eles compraram milho. Então, o ambiente, mesmo o governo americano batendo no chinês, ele segue comprando lá porque não tem alternativa, né? Não tem onde buscar soja, né, Alex?
E tem mais a questão do clima também, né, Vlamir?
Tem mais esse ponto começa a pesar, Alex. As indicações da semana são de tempo um pouco mais quente e mais seco, e em plena fase de florescimento avançando. As primeiras lavouras em formação de vagem, então é um período bastante crítico. Essas próximas 6 semanas vão definir a safra americana. A safra está adiantada e meio concentrada, então se nessas próximas semanas tiver um período seco e quente, o impacto na produtividade vai ser grande e é provável que nos próximos dias as lavouras comecem a perder qualidade. Então, perdendo qualidade, diminui o potencial produtivo. E aí afeta o quadro que já é apertado. Nós estamos num ano que a safra é menor do que o consumo. Vamos entrar em um ano de 2020, 2021 com uma demanda maior do que o consumo também. As projeções já apontam para isso. E aí queda dos estoques, né? Se tiver algum problema na safra americana, o um aperto é maior. Isso é fator aí, talvez, para alavancar ainda mais as cotações e sair já dessa barreira dos 9 que ela está agora, para níveis mais perto de 9,5 e. Quem sabe aí algum probleminha maior nos Estados Unidos, nós pensar em 10 dólares aí, lá para o mês de agosto, aí se o clima não vier nos ajudar aqui, prejudicar eles lá, né, Alex?
Pois é. Ô Vlamir, só nessa sua fala eu anotei aqui pelo menos 4 pontos que justificassem aí essa alta em Chicago. Vamos detalhar esses pontos. Primeiro, vamos começar com essa questão da demanda chinesa. Apesar de ainda não ser uma demanda consistente, mas você mesmo frisou aí que é uma demanda que vem acontecendo aos poucos, mas vem acontecendo. Quando efetivamente a gente pode ter segurança de que os chineses se voltaram aí para as compras nos Estados Unidos?
Olha, Alex, dá para considerar que eles já se voltaram para lá, porque eles vêm comprando quase toda semana um pouco, né, Alex? Eles só não estavam comprando agressivamente em função de que ainda conseguiam posições aqui na América do Sul. Argentina, Brasil, principalmente o Brasil, eles compraram muito ainda nas últimas semanas. Ou seja, praticamente eles fizeram a limpa do final da safra. O Brasil já quase não tem mais nada para negociar. E agora a soja está muito disputada internamente pela própria indústria daqui, né? Então, agora em diante, a tendência é eles concentrar mais. Eles andaram comprando bem lá e agora a tendência é comprar mais, né? Então, os volumes vão ser maiores, né?
Mas precisa o quê? Por exemplo, compra nova essa semana começou com 260 mil toneladas. Precisa evoluir para quanto para a gente ter aí uma certeza de que a China está de volta efetivamente consolidada no mercado americano, Flamir?
Olha, Alex, quando eles começaram a comprar acima de 500 mil toneladas por mês, por semana,
É, né?
aí sim o mercado já vai estar bem atento,
Consolidado, né?
vai estar dentro do nível de compras deles. Porque o normal da China importar, de todas as origens, é acima de 6 milhões de toneladas por mês. Então, tem meses aí, dos períodos maiores, é 7, 8, até 9 milhões, e algum já bateu acima dos 10, aí teve meses, mas o normal é compras médias acima de 6 milhões de toneladas. E é provável que isso venha a ocorrer nas próximas semanas.
É,
Eles
né?
comprem aí médias acima de 500 mil. Nessa última semana, eles atuaram bem. Os embarques da semana passada aqui, quer ver quanto que teve China? Teve um aqui, embarque 416, mais 11, 1,5, mais 136. 138, mais 30, 170. No relatório que saiu hoje dos embarques, a China embarcou semana passada 170 mil toneladas nos Estados Unidos. Então, o ritmo está crescente, Alex, ele vem crescendo aí. Então, ela tendo uma presença maior já.
O Vladimir, essa demanda chinesa pela soja americana já era esperada, né? A gente só não sabia quando ela ia efetivamente acontecer. E você coloca aí que a partir das próximas semanas a gente já pode ver uma melhora aí no ritmo das compras chinesas. Mas isso já está precificado ou isso ainda pode ser um motivo de alta nos preços em Chicago?
O mercado já espera por isso, mas isso vai ser fator que vai dar suporte aí, dar argumentos para elevar os níveis de suporte nas cotações de Chicago, que nem agora nós viemos aí nos últimos dias evoluindo, né? Então nós já estamos batendo na faixa dos 9 dólares, aí um pouco acima, e a tendência é a gente ir consolidando, 9,10, 9,20, eu acho que o ambiente ele está se preparando para trabalhar entre 9,30, 9,20 a 9,50 aí nesse mês de julho agora.
Beleza. Agora, outro fator que você citou é a retração do produtor americano, sem uma oferta também muito agressiva, né? Se por um lado não tem uma demanda agressiva, por outro lado, o produtor está ali, só esperando o preço melhorar. Qual que é o alvo? O que que você acha que traz o produtor de volta para o mercado, Vladimir?
Olha, o produtor americano ele vai começar a aparecer acima de 9,5, Alex.
Ah, é?
Abaixo, para ele não tem margem, né? Então, e agora que ele está vendo que o mercado começou a navegar no lado positivo e também saiu os concorrentes do mercado que competiam com eles, então praticamente já não tem mais Brasil no mercado, a Argentina já está com mais ou menos 60% da safra também negociada e o produtor ainda segurando parte para negociar mais adiante, então. O produtor americano ele está numa posição confortável de agora em diante, porque ele além de ser basicamente o único que tem produto para vender, para entregar da safra disponível velha e também daqui a algumas semanas vai ter safra nova, ele sabe também que o Brasil vai precisar de importação de soja, hein, Alex? Então, dá para ver que nós já começamos a importar e tem 10 mil toneladas já da semana passada, né?
É, né? E esse ritmo tende a aumentar, Vlamir?
Tende a aumentar porque o mercado brasileiro está com pouca soja, houve problemas na safra gaúcha, vai precisar internalizar produto, provavelmente vai ter produto do Paraguai e outras regiões aí também vai começar a ter que puxar soja aí de outros destinos. E eu acredito que mais à frente aí da safra nova americana, o Brasil vai estar comprando soja americana também para atender a demanda de farelo e óleo aqui no Brasil.
Muito bem. Outro fator que você relacionou é a questão do clima, mas isso já foi explicado, né? Existe aí uma preocupação, principalmente nesse momento de floração e início de enchimento de grãos lá, de um clima mais seco, e o mercado se preparando para o relatório do USDA. O que a gente pode esperar desse relatório e que fatores poderiam influenciar nos preços, Vlamir?
Olha, Alex, eu acredito que o relatório venha levemente positivo, porque tudo aponta que a safra, que havia uma expectativa que ia aumentar a safra americana, aí, talvez para 115 milhões de toneladas, né? Se realmente viesse ali na faixa de 34,5, 34,600 mil hectares, né? Que eram as expectativas que existiam em grande parte do mercado, e veio 33,9. Então, com isso, já o mercado já trabalha com números iguais ou menores do que estava antes na faixa de 110, 112 milhões de toneladas, que é a projeção do USDA, né? E é provável agora que, com o passar do tempo, as lavouras começam a perder um pouco de qualidade, então o potencial, talvez, da safra americana comece a vir, talvez, até abaixo de 110 milhões de toneladas. Então, isso vai deixar o quadro de oferta e demanda americano mais ajustado, com estoques menores e o quadro mundial também, né? E o USDA também vai ter que corrigir a situação brasileira, porque ele foi tímido ainda nas exportações, no quadro de oferta e demanda brasileiro, e porque nós já estamos aí com um ajuste na safra, pouco mais de 10% da safra para ser negociada, o ritmo da exportação é o maior da história e o mercado mundial está comprando, então o temor de queda de demanda em função da pandemia, ele não existia. Na realidade, ele não existiu. Existia um temor, o USDA foi precavido com isso, ele se protegeu com relação a isso, não mostrando avanços importantes no consumo, mas o que a gente está vendo na realidade é que o consumo está crescendo. O setor do suíno na China, que é o grande puxador de demanda da área de farelo, ele está voltando a todo vapor, né, com relação à produção e consumo. Isso, a tendência é continuar e crescer mais, né? Então, isso é demanda e o USDA vai ter que começar a corrigir isso.
E você citou aí a condição de lavoura, né? Já saiu, acabou de sair o boletim de acompanhamento de condição de lavoura lá nos Estados Unidos. O milho já começou a sentir esse impacto aí do clima, Vlamir. Milho 71% de bom e excelente contra 73% na semana passada. Uma perda aí de 2% no potencial de milho bom e excelente. 23% em condição regular aumentou também em relação aos 22% da semana passada e 6% em condição ruim ou muito ruim também acima da semana passada, que era de 5%. Isso para o milho. Para a soja, a gente teve a manutenção dos números por enquanto, 71% bom e excelente, 24% condição regular, na mesma coisa da semana passada, e 5% em condições ruins ou muito ruins. Mas logo chega na soja também, imagino?
Provavelmente sim, né, Alex? O milho é o primeiro, né, que sente, né, a gramínea, né, porque dela já responde mais rápido, a soja é um pouco mais resistente, mas provavelmente o relatório da semana que vem já vem impactar isso, porque a previsão dessa semana é problema. É um clima mais irregular, né? Então, na semana que vem, eu acredito que ambos devem ter perdas de qualidade. Então, nessa condição que você citou, nós estamos vendo a safra americana de soja, no momento, com 112,5 milhões de toneladas de potencial, mantida essa condição. Então, se houver uma queda, os números caem, né? Então, só para comparar, o milho, na situação que estava antes do relatório do USDA de área, que a projeção da área era 39,2 milhões de hectares, e agora veio para 37,2, e a qualidade das lavouras recuando, ele tinha o potencial de produção, antes da redução de área, de 406 milhões de toneladas. E agora, nesses novos números, está dando 388 milhões. Então, são 18... 18 milhões de toneladas a menos no milho.
Isso, o impacto é grande, né, Vlamir?
Então você vai reduzindo a qualidade de lavoura que tem alto potencial produtivo e aumentando as que tem baixo, automaticamente a safra vai diminuindo, né? Então, e passando essa fase agora, que é o florescimento e a formação de vagens e formação de espiga, no caso do milho, depois dificilmente há como recuperar isso aí. Então, o que você vai perdendo agora, você não recupera depois. Então,
segundo o relatório hoje, tem 2% da área de soja em formação de vagens, Flamir.
Então já está formando canivetinho. Uhum. É uma fase inicial aí, Alex, isso é importante para a gente comentar para o pessoal, porque ele está entrando numa fase bastante crítica, né? Se tiver temperaturas acima de 35 graus, ele perde muito nessa...
Aborta, né, Flamir?
Aborta a flor, e essa primeira, o início de vagem, que é chamada aqui no Brasil, chama canivetinho, ele acaba jogando o canivetinho fora e você perde potencial de muito rápido. Então, isso é importante agora nessas próximas semanas, essa definição. Que depois que ele formou a vagem, que ele está enchendo o grão, ele não perde mais a vagem. Ele pode ficar com o grão menor, mas ele não perde. Nesse momento, ele perde a vagem. Então, aí ele perde todos os grãos, né, que queria produzir nessa vagem. Então, é uma fase importante de definição de potencial produtivo agora. E a semana... provavelmente mais 2 ou 3 semanas. Depois ele já começa a ter a maior parte das lavouras já em formação da vagem. O que ele pode ter de problema seria o grão menor, né? Uhum. Se ele tiver problema com falta de chuvas.
E no caso do milho...
Agora é o calor e a seca que derruba a flor e derruba o canivetinho, né?
E no caso do milho, são 10% aí de áreas com milho na fase de embonecamento já, Vlamir.
Então essa fase aí já formando o início de formação da espiga, é importante, né? Porque agora excesso de temperatura acaba diminuindo o número de grãos por espiga, então é uma definição importante das lavouras, tanto de milho e soja. Para o produtor americano é importante que o clima seja de temperaturas amenas e umidade regular. E para o produtor brasileiro, que a gente vê aí o pessoal sonhando com uma seca e um calor lá, né? Então é assim que pensa, né? A mesma coisa quando a safra está andando aqui, o produtor americano pensa lá também, né? Porque nós somos os formadores de preços a nível internacional, é o Brasil e os Estados Unidos, né? Então qualquer problema aqui ou problema lá, ele impacta direto na Bolsa de Chicago para subir tanto milho como soja, né?
Muito bem. Ô Vlamir, então a gente fez essa análise dos preços lá fora. E aqui no Brasil, mercado brasileiro, alguma coisa para se destacar, algum ponto importante de se discutir? Que momento é que a gente está passando agora aqui no mercado interno?
Olha, Alex, agora nós estamos fazendo uma transição já, porque o volume de produto exportável quase já foi quase todo negociado, pouco vai ser de fechamento, vai aparecer de agora em diante, porque as indústrias vão entrar mais agressivas para comprar o grão que aparecer, né, disponível aí que está lá na mão do produtor. A gente acredita que é pouco mais de 10% da safra. A exportação já levou muito e vai continuar levando, que tem muito contrato para embarcar ainda. Mas novos negócios, a tendência é ficar um pouco mais atrelado à indústria, que nem hoje ela está pagando na faixa de R$114 aí no sul, na soja disponível, no grão FOB, enquanto os portos estavam na faixa de 116, 117. Então,
compensa mais deixar no interior, então.
Daí compensa mais vender para a indústria local do que para o porto, teria que estar pagando 120 para competir com a indústria nacional. Então, mesmo no dia de alta de Chicago e alta de dólar, o porto não conseguiu acompanhar o nível do mercado interno, né? Então, é por isso que a gente já comentou no início, né, que a tendência agora, que nem os chineses, que são os maiores compradores mundiais e devem levar aí, provavelmente, mais de 96 milhões de toneladas dessa safra e passar de 100 milhões já lá na safra nova, eles vão ter que ser mais agressivos na soja americana de agora em diante.
Quer dizer, para brigar com as indústrias, o porto precisava estar pagando pelo menos o 120, é isso, Vlamir?
Exatamente, teria que estar no 120 no porto para conseguir competir com a indústria que está pagando aí, que nem os negócios que teve aí na faixa 114 FOB no sul, hein, na soja do sul do Brasil.
E o que foi registrado hoje no porto, só para a gente...
116 a 117, aí chance de pagar até algum momento 118 aí, então, na soja disponível. Teve algum movimento de fixação de soja da safra nova, que estava em aberto o dólar, principalmente no Porto do Rio Grande, que foi fixada a soja 109. Mas o mercado comprador da safra nova estava em 107, 108. para a safra 2021.
Safra nova.
É, mas daí vendedor novo, vendedor para novos negócios, ele quer no 110 em diante, né?
É, né?
Então, basicamente, somente alguma fixação aí, aproveitando dos momentos do dólar mais alto, né?
Muito bem. Vlamir Brandalize, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui para a gente. Vamos ficar de olho, nesses fatores que você colocou aí para a gente de, ajuste aí dos preços ou que podem, orientar, dar rumo aí para os preços lá em Chicago daqui para frente. São fatores importantes, continuidade da demanda, a volta do produtor americano, ao mercado, o clima lá nos Estados Unidos e o próprio relatório do USDA que pode incentivar de alguma forma uma correçãozinha também dos investidores ao longo dos próximos dias, né? Então.
É, isso aí, Alex. Essa semana tem bastante informação, né? Tem o relatório do Fair Demanda, tem o clima, tudo que vai interferir aí nas cotações de Chicago, né? Clima, as projeções, pelo menos, de clima e previsões são de tempo um pouco irregular, temperatura mais alta, menos chuvas. Tudo isso, aparentemente, ele está dando sinais de que o mercado ele tem fôlego para ser autista na semana, né? Continuar a sua escalada de alta.
Muito bem. Vlamir, muito obrigado, viu? Um abraço para
Isso
você,
aí,
até a
Alex.
próxima.
Só o um convitinho de novo aí para o pessoal nos seguir lá no Instagram, que estamos colocando sempre informações ali,
Todo
toda semana
dia
saíram.
tem informação nova lá, né, Vlamir?
É, exatamente. Vamos colocando lá para colaborar. O pessoal está participando conosco, fazendo perguntas, a gente está respondendo. Então, estamos ali no Instagram,
Como é que.
Brandalize Consulting.
Isso que eu ia perguntar, como é que te acha lá, Vlamir?
É o Brandalize Consulting, o Vlamir Brandalize. Os dois caem lá no nosso Instagram lá para a gente colaborar com o setor produtivo brasileiro aí, né, Alex?
É isso aí. E eu acompanho o Vlamir, é bem legal as dicas, as análises que ele faz, enfim, as informações que vão te ajudar definitivamente aí a tomar uma decisão ou pelo menos se preparar para o que vem por aí em termos de possibilidades de preços. Obrigado, Vlamir. Um abraço para você.
É isso aí, Alex. Um abraço a todos. Boa semana a todos aí.
Valeu. Tá aí Vlamir Brandalize, da Brandalize Consulting, conversando aqui com a gente, trazendo informações, portanto, dos preços lá em Chicago. Vamos rapidamente aos preços, vamos ver como encerraram as cotações lá na Bolsa de Chicago. Eu começo mostrando para vocês os preços da soja. Para julho, 8 dólares e 98 centes por bushel, 6 de alta. Agosto, 8,98, 7,25 de elevação. Setembro, 8,99, ali pertinho já dos 9 dólares, portanto, 9 pontos de alta. Novembro, 9 dólares e 6 centes por bushel. Novembro já é aí a referência para os negócios da safra americana, 9 pontos e meio de elevação. Vamos aos números do milho. Para julho, 3 dólares e 46 centes por bushel, 4 de alta. Setembro, 3,46 também, alta de 3 pontinhos. Dezembro, 3,56, alta de 2 pontos mais 75. E o março de 21, 3,67, alta de 2 pontos e meio. Para finalizar, o trigo. Trigo fechando para julho com uma leve queda de meio ponto a 4 dólares e 89 centes por bushel. O setembro, 4 dólares e 93 centes por bushel, ganhou 1 ponto mais 25, a mesma alta para dezembro que fechou a 5 dólares e 1. E o março, 5 dólares e 8 centes por bushel, também subindo 1 ponto mais 25. São os números, portanto, de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, eu agradeço muito a sua atenção e audiência.